Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui no Terapia no Dia a Dia. Estou gravando esse episódio no mês de março e todo mundo sabe, né, que no dia 8 de março é comemorado, entre aspas, o Dia Internacional das Mulheres. Por que entre aspas? Porque seria lindo se fosse um dia só de comemoração e celebração, mas é um dia importante também para lembrarmos de muitas lutas que ainda temos aí quando falamos sobre mulheres. E aí a gente tem diversas lutas que precisam ser lembradas, não só no dia 8 de março, né, gente? Ao longo de todo o ano. E que hoje eu escolhi um tema que é muito, 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 muito relevante, não diminuindo as outras lutas que a gente tem, todas são extremamente importante, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a violência contra a mulher, sobre todos os tipos de violência contra a mulher. E aí, para falar sobre isso, eu convidei uma especialista no assunto, uma mulher, uma psicóloga, que é pesquisadora dentro dessa área da violência contra a mulher. Então, a psicóloga Isabelle Poli, que é mestrada em psicologia clínica pela PUC-Rio. Ela agora está no processo sendo, né, doutoranda em psicologia também na PUC-Rio. Todos os trabalhos e pesquisas direcionados para a violência contra a mulher, violência doméstica, violência psicológica, diversos tipos de violência. Além de ser também psicóloga clínica, palestrante, pesquisadora. A Isabelle também faz parte da Comissão de Violência Doméstica da OAB da Barra, aqui Rio de Janeiro, né? Então, ela é a melhor pessoa que eu conheço para falar sobre essa temática com propriedade e ajudar, né, você que está aí do outro lado a entender um pouquinho mais sobre isso. Fica aqui comigo e com a Isa até o final desse episódio. Seja você mulher que sofre violência, seja você mulher que não sofre, mas que quer entender mais sobre esse assunto, até porque quando a gente fala sobre violência psicológica, isso é ainda uma temática muito, muito confusa, né? Tanto para as mulheres de maneira geral, e me arrisco a dizer também, profissionais de saúde também encontram esses desafios. As pesquisas da Isabelle, inclusive, são voltadas, né, para falar desse construto da violência psicológica, e eu vou deixar ela explicar com toda a propriedade, riqueza de detalhes. E se você é homem também, fica aqui comigo até o final desse episódio. E eu quero pedir de coração para vocês para ficar aqui até o final e compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente pode transformar vidas de muitas mulheres, e você, eu, Isabelle, todos nós podemos ser agentes de mudança nesse processo, tá? Se você não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar aí também no seu dia a dia, a lidar melhor com os problemas do dia a dia, desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. Bom, já vou aceitar aqui a nossa convidada, inclusive depois vou deixar aqui um presente na descrição, mas vou contar sobre esse presente aí no final do episódio, então fica aqui com a gente. Eu vou aceitar a Isabelle aqui na sala.
Olá.
Oi, Isabelle! Seja muito bem-vinda ao podcast Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você aceitar esse convite. Estava dizendo aqui na introdução que eu não tenho melhor pessoa para falar sobre essa temática, então já quero te agradecer aqui, ou formalmente, né? Já fiz isso aí no offline. Seja muito bem-vinda.
Obrigada a você pela oportunidade, pelo convite, pela confiança também, porque, né, você faz uma super curadoria aí para selecionar, que é super importante. Então, muito obrigada.
Que bom. Ai, olha, fiz uma introdução aqui. Estava contextualizando, né? Falando que é o dia 8 de março, Dia, né, Internacional da Mulher. A gente vai
Sim.
ver isso descrito como comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas temos muitas lutas, né? E aí daria para fazer muitos episódios sobre diversas dessas lutas, mas esse em especial queria falar sobre a violência contra a mulher e falei um pouquinho também sobre o teu histórico, né? Toda a tua vivência, experiência nisso. E aí, Isa, pensei para a gente começar já dando um contexto aqui,
Sim.
fazer um pouquinho, né, de explicar assim para o que é, né, a definição de violência contra a mulher, assim, porque parece que é uma coisa que todo mundo sabe, mas será que todo mundo sabe mesmo? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim. É, bom, como você falou, né? É um dia que a gente, né, no movimento e quem trabalha com isso, bate muito na tecla que, na verdade, não é exatamente sobre comemoração, é sobre lembrar da luta, como a gente chegou, enfim. Então, um dia mais reflexivo do que um dia de comemorar, de fato. É, por quê, né? Porque a gente tem esse problema aí, que é a violência contra a mulher, que já foi entendida pela ONU em 2002 como uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, descrevendo como uma epidemia de violência. Então, a gente tem vários lugares, vários documentos falando sobre uma epidemia. Então, assim, né, desse fenômeno que é a violência contra a mulher, que é uma forma assim bem simplificada que eu uso. A gente pode achar definições mais formais no em vários documentos, como a Convenção do Belém do Pará, enfim, tem vários documentos que vão trazer uma definição mais formal, mas eu sempre uso uma mais simplificada, que é: violência contra a mulher é todo tipo de violência que é direcionada ao gênero feminino em razão do seu gênero. Então, todo tipo de violência, a gente tem vários tipos que a gente provavelmente vai ver, mas que se foi alguma forma de violência direcionada ao gênero feminino em razão de ser feminino, isso já se caracteriza como violência contra a mulher. Sendo quem direcionou essa violência, a gente às vezes pensa muito em violência contra a mulher no binômio homem-mulher, que realmente é o que mais acontece, os números são maiores. Quando acontecem, os desfechos são bem mais violentos e mais violentos e mais desastrosos do que em outros contextos, enfim. Mas que não é o único. Então, violência contra a mulher, a gente pega toda a violência que é direcionada, e seja essa direção, né, sendo ela direcionada por homens, por outras mulheres, por pessoas não binárias, por mulheres trans, cis. Então, desde que seja, né, o único critério é esse: quem recebeu essa violência tem que ser do gênero feminino. Entendendo que gênero, então, mulheres trans estão incluídas nisso, inclusive na Lei Maria da Penha, né? Então, desde que seja direcionado, a gente está falando de violência contra a mulher, e em razão desse gênero, né?
Perfeito. Nossa, foi uma definição assim super objetiva, mas muito, né, simples assim para a gente entender. E aí, eu acho que a confusão aí começa a ficar maior quando a gente vai falar sobre os tipos de violência, né? E aí, isso óbvio que de uma maneira geral, público geral, mas até mesmo profissionais, né? Tava comentando aqui na introdução o quanto que às vezes, até profissionais ainda estão, né, patinando um pouco na compreensão disso. Então, acho que é muito importante você descrever para a gente essas, né, esses tipos, né, de violências contra as mulheres.
Sim. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa um tema guarda-chuva. Eu sempre uso essa analogia, como se fosse um guarda-chuva que tem vários braços dentro dele. Então, violência contra a mulher é um guarda-chuva enorme que inclui vários tipos de violência, como importunação sexual, assédio em transportes públicos, violência obstétrica, enfim, vai um mundo de coisas de violência contra a mulher. Só que comumente, a gente usa muito, quando a gente fala de tipos de violência, a gente faz um enfoque ainda maior em um desses tipos de violência contra a mulher, que é a violência doméstica, que é aquela que acontece dentro do ambiente doméstico, sendo ele caracterizado como relações familiares. Então, tem né, três contextos dentro da violência doméstica: familiar, então relações de mãe e filho, e isso inclui aqueles que são, né, não está restrito à configuração sanguínea. Então, padrasto, madrasta entram também nessa configuração familiar. Entram relações íntimas, então entram relações amorosas, sexuais, enfim. E também entra ambiente doméstico no sentido de doméstico mesmo da palavra, né? No lar. Então, por exemplo, entra empregado, empregador. Então, empregadas domésticas estão incluídas porque elas estão inseridas no ambiente doméstico. Então, nesse ambiente doméstico, que inclui tudo isso, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada a partir do Brasil ser responsabilizado internacionalmente por omissão e negligência. No caso da Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de feminicídio, a primeira foi levada a público, não foi feito nenhum movimento, ele até passou, se eu não me engano, por um julgamento, mas ele foi liberado. Na segunda foi houve uma denúncia, né, internacional, e foi acatada essa denúncia. A partir disso, o Brasil foi pressionado para fazer alguma coisa sobre isso, e daí surge a Lei Maria da Penha, que colocou cinco tipologias. Então, ela coloca violência física, que é qualquer conduta que cause risco, dano à integridade física; violência psicológica, que é a integridade psicológica daquela mulher, então que prejudique o emocional, que humilhe, diminua a autoestima, pode ter tenta entra nela tentativa de controlar, de proibir de tomar decisões, enfim. Tem violência sexual, que é a mais difundida, que é no campo sexual. Então, qualquer, né, entra obrigar a mulher a presenciar algum ato que ela não está confortável, a manter, a participar, enfim, qualquer coisa que vá ali contra a vontade, né, nesse campo da sexualidade. Violência patrimonial, que é o que a gente chama também de violência financeira, assim, no senso comum. Por que que a gente fala patrimonial? Porque é financeira também, então tentar controlar os gastos, tentar acessar a conta sem consentimento, sem a permissão, tentar fazer o uso, né, do nome ali, às vezes em algum empréstimo, alguma coisa assim, que é estritamente financeira, mas entra patrimonial também, porque quebrar alguma coisa é violência patrimonial, às vezes algum instrumento de trabalho dela, um celular que possibilita ela fazer contato com o mundo, com as pessoas, que hoje em dia a gente faz muito por ele, por tecnologias. E por fim, violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, essas são as cinco ali previstas pela Lei Maria da Penha, quando a gente faz esse enfoque em violência doméstica, que é um enfoque mais possível na maioria das vezes, já que é um fenômeno muito guarda-chuva. E aí não vai dar para pegar tudo, abarcar tudo o tempo inteiro.
E que importante, Isa, você trazer isso para a gente, né? Porque boa parte, né, das pessoas acabam fechando a lei muito na questão né, da violência doméstica, sexual, mas acaba não alcançando essa ideia, né, do patrimonial, do moral, do psicológico, até porque eu vejo um pouco isso até na minha prática clínica também, né? E também, né? Somos humanos e convivemos, né? O quanto que muitas vezes, né? Muito dessa queixa é silenciada, é minimizada. E aí, óbvio, você vai falar sobre isso com mais detalhes, assim, né? Mas o quanto que tem todo um movimento para que seja assim, né? Para que aquilo fique realmente muito do que é visível, né? Mensurável ali, do que é a coisa mais subjetiva, muitas vezes. Bem legal tu trazer isso. Nossa, muito bacana. E aí, assim, pensando nisso, né? Sobre essas formas de violência, depois a Isa vai trazer também um pouquinho mais, assim, de exemplos, né? Porque senão fica muito subjetivo. Ah, violência psicológica, né? Ela trouxe alguns aqui, mas eu pedi para mais para o final ela falar assim mais alguns exemplos que ela vê nessa vivência dela como pesquisadora, como psicóloga, né? Atuando com mulheres nessas condições. Mas vamos trazer um pouquinho também agora sobre a questão das consequências, né? Porque os impactos são muito grandes em diversas esferas, né? O que que a gente pode perceber, Isa, mais de consequências?
Olha, tem muitos desdobramentos assim que já estão bem aceitos, né, na literatura. Eu acho que um exemplo que eu sempre dou assim para que é sempre que dá um choque nas pacientes ou em palestras, eu vejo assim a reação das pessoas em aula. Que é, eu acho que uma coisa, algo que ficou muito significativo do impacto da violência foi o CID-11 colocando, trazendo um novo transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático prolongado, né? Quando tem a exposição prolongada a situações de estresse crônico. E aí, quando você vai ver ali, tem guerra, desastres naturais, violência doméstica. Eu sempre uso esse exemplo, porque se a gente chegou em um momento que um manual diagnóstico, que é mundial, produzido mundialmente, viu a necessidade de criar um novo transtorno, uma nova categoria. E aí, nessa categoria, a gente tem guerra, desastres naturais, violência doméstica. Eu acho que isso já diz muito do nível né, de agravos que a gente pode ter. Então, é uma coisa que eu já trago assim. Mas trazendo as específicas que a gente já tem na literatura, enfim. A gente tem algumas como dificuldade na resolução de problemas, porque existe uma série de mudanças neuroquímicas, neurofisiológicas, por conta do estresse prolongado, que vai gerando vários desdobramentos, que no final, né, a gente vai ter como consequência uma dificuldade na resolução de problemas, que é uma capacidade que usa várias funções executivas, por exemplo, que são prejudicadas diante do estresse crônico. Que são prejudicadas diante de privação de sono, que muitas vezes é uma consequência, já está aí uma consequência, mas que também é um instrumento utilizado para poder, né, como a própria violência, né, como tortura psicológica. Então, ali no campo da violência psicológica. E que traz diversas consequências, que um exemplo que eu sempre dou é: como é que vocês ficaram dormindo 3 dias? Alguma vez vocês já tiveram um problema com sono? Ah, já trabalho por prova. Como é que vocês ficaram? E às vezes é questão de 1, 2 dias que a gente fica, por uma prova, para uma palestra, e a gente já dá alguns tilts. Pensar em violência contra a mulher, violência doméstica, dificilmente vai ser coisa de 1, 2 dias. Não vai ser algo de 1, 2 dias. Vai ser coisa de anos. Então, você, por anos, sistematicamente sofrendo essas privações, né, o estrago vai ser ainda maior. A gente tem uma dificuldade importante no processo de regulação emocional. Pode começar a ter evitação de lugares, de pessoas que tragam recordações negativas, dificuldade de manter os estudos e trabalho, então dificuldades laborais, e a gente vai ter um impacto econômico muito grande, porque muitas mulheres vão deixar de trabalhar, e isso vai até, em termos econômicos, trazer um prejuízo. Uma dificuldade de manter o próprio cuidado, o cuidado de pessoas, então se a gente pensar que essa mulher ela tem filhos, ela tem pessoas menores, né, em desenvolvimento que estão dependendo dela, isso não está restrito a ela. Isso está restrito, isso se espalha também, isso acaba chegando nessas crianças que têm um problema ali de ter suporte, porque essa mulher vai ter dificuldade de dar suporte para ela mesma, de cuidados básicos, às vezes. Imagina cuidar de outro que depreende uma série, né, de esforços, enfim, é super complexo cuidar de um outro ser humano. Pode ter dificuldade de comunicar necessidades, limitações, né, limites nas relações, porque eles foram sistematicamente sendo violados, então uma hora eu, pelo desamparo aprendido mesmo, eu entendo que não adianta colocar necessidade, limite, não vai adiantar nada, às vezes até vai piorar, ou não adianta nada ou piora, então em algum momento eu paro. Fragmentação da autoestima, autoidentidade, e aí até uma cena que, e aí já pego aí uma coisa que eu recomendo, que é a série Made, M-A-E-D, que tem uma cena que é muito representativa disso, que ela chega numa lojinha, num abrigo, e esse abrigo tem uma espécie de loja que ninguém paga nada, porque muitas estão em situação de vulnerabilidade econômica, mas é só para elas voltarem a exercer esse papel de escolha do que eu quero, do que eu gosto. E é uma cena que ela chega e ela olha para aquilo, ela tenta sair, né? A personagem que passou por situação de violência, ela tenta sair, e aí a moça que está ali atendendo, que é uma mulher que já passou pela situação, já foi acolhida, está ali agora ajudando outras mulheres, ela identifica isso, fala que está com, né? Se aproxima. E ela fala: olha, todas nós passamos por isso. Quando eu cheguei, eu não lembrava, não tinha a menor ideia do que eu gostava, do que eu. Qual era a minha cor preferida. Coisas muito básicas,
A
assim, da identidade.
identidade mesmo, né?
Exato. O senso de identidade perdido. Fora questões suicidas, então a gente tem um índice de suicídio, né, de morte por suicídio muito alto, transtornos depressivos, ansiosos, TEPT, isolamento social, enfim. É uma lista grande de
E
consequências.
aí eu fiquei pensando também, enquanto você falava, que algumas dessas consequências geram talvez uma consequência secundária, né? Que é a mulher começar a ser culpabilizada por isso, né? Por
Total.
não estar sendo uma boa mãe, entre aspas, não estar
Sim.
sendo, não estar cuidando dela mesma ou dando conta do que, né, é imposto a ela ali naquelas condições, enfim, e ela começar até a acreditar, né, nessas
Sim.
acusações e se sentir culpada, né, por isso, quanto que isso
Sim.
é duplamente adoecedor, né?
Muito.
Nossa, eu depois vou deixar aqui na descrição sobre a série para
Sim.
vocês lembrarem. Que mais assim de consequências assim? Acho que você já falou tudo, né, sobre saúde mental, sobre
A
a
gente tem
questão
assim,
de
né? Ah,
relações.
sim, para além das consequências nela mesma, né? Então a gente tem todas essas que eu citei, tem muitas cognições pós-traumáticas que a gente fala sobre si, sobre o mundo, sobre conteúdos relacionados à autorresponsabilização, né? E entra justamente isso que você falou, da autorresponsabilização, de trazer cognições sobre si mesma, sobre si mesmas, por exemplo, de incompetência, ligada à incompetência, inadequação, periculosidade. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer ali um trabalho, porque, né, por toda a exposição, o mundo vai ser lido como algo muito perigoso, como algo, às vezes, chegando a paralisar. Então, é uma coisa que eu sempre falo muito com as pacientes, que é: a gente não pode superestimar, a gente não pode subestimar o agressor, porque, de fato, você pensar que, né, como uma paciente chegou e é muito angustiada, falando: eu não sei se eu tô paranoica, se eu tô, não sei, porque eu tô pensando que ele pode ter escuta, e eu: não, você não tá. É absolutamente possível, tem muitos casos em que eles realmente fazem um monitoramento de invadir celulares, portanto que, quando é consulta, por ver, a gente tem mecanismos para tentar ver, porque eles acessam, eles vêm, eles colocam escuta. Então, eu falo: não, primeira coisa, você não tá. Pelo que você tá me trazendo, eu tô te conhecendo hoje. Vamos ver, mas não tem nada nesse relato, com esse contexto, porque tudo tem que ser contextualizado, que traga isso. Porque foi uma série, né, de exposições, e não, então não é. Então, assim, vai estar com uma ideia, e aí a gente vai ter que só adequar para realmente. Então, vamos lá. Não, você não tá paranoica, isso é inclusive saudável, não vamos subestimar, é uma possibilidade, então vamos agir considerando isso, né? Se esse é o perfil dele. Mas superestimar também não dá, porque senão você paralisa. E se você paralisa, não dá para fazer nenhuma forma de enfrentamento. Sem enfrentamento, você fica mais em risco. Tem que ser um enfrentamento muito calculado, muito estratégico, muito pensado. Não dá só para sair enfrentando, eu vou peitar e eu vou. Senão, às vezes, é mais perigoso. Mas, de forma estruturada, também não dá para paralisar. A gente vai ter que entrar em algum enfrentamento. Senão, não vai dar.
E olha que importante isso que você está trazendo, até abrindo um parêntese aqui, que embora o nosso público seja leigo, né, quem não é psicólogo, mas também tem PCs que estão por aqui, né? E a gente, na nossa formação, quando a gente começa a estudar terapia cognitivo-comportamental, a gente aprende muito a reestruturar pensamentos, né? Ah, quais são as evidências, o que é possível, o que é provável. E aí a importância da gente contextualizar, né? Porque o possível e provável pode se inverter quando a gente está falando sobre isso, né? Até porque, às vezes, a pessoa que está ali, ela até depende desse agressor para custear, muitas vezes, esse deslocamento até o lugar, a terapia, então... Tem toda uma, né, muitas vezes uma manipulação mesmo, né? De que, ah, essa psicóloga, esse psicólogo tá enfiando coisas na sua cabeça, essa terapia não tá te fazendo bem, ou esse lugar que você tá indo tá piorando as coisas, e como a gente tem que estar muito atento, né?
A terapia, se ele souber que ela está fazendo terapia, é certo dela ser um local de ataque. Então, que essa é uma das orientações sobre o quanto é bom, né? É interessante que eles saibam, não. Porque se ele souber, vai ser o primeiro, vai ser um grande local de ataque. É, com certeza, a gente já conta que, se ele souber, esse processo vai começar a acontecer. E aí isso pode dificultar ainda mais dela continuar nesse processo. Então, né? Tudo a gente sempre precisa tomar esses cuidados, assim.
Ótimo. E aí, pensando assim, né, numa. Óbvio que é um problema muito amplo, né, Isa, mas pensando assim num. Nas principais coisas que mantêm esse problema, que originam esse problema, né? Muitas pessoas têm algumas ideias assim, ah, isso tem a ver com o que a gente aprende, né, no ambiente que a gente cresce, ah, o modelo patriarcal, a mídia, enfim, vão trazendo vários elementos, mas. Pensando assim em algo mais sustentado, né, mais baseado em evidências, o que que a gente tem hoje de explicação mais ampla para esse fenômeno?
Sim, a gente por muito tempo trabalhou com uma questão única, assim, uma causa única que não é desconsiderada, mas que a gente hoje trabalha como uma das coisas. Então, por exemplo, né, o movimento feminista tem um papel importantíssimo em pensar a violência contra a mulher, né? Foi a primeira parcela que trouxe que a gente tem um problema aqui, mulheres, existe um grupo, esse grupo, né, que a gente chama de minorias sociais, hoje em dia, pela teoria do estresse de minorias. Existe um grupo, esse grupo tem determinadas vulnerabilidades específicas desse grupo. E aí foi trazendo isso, foi trazendo os dados, que são altíssimos, já eram altíssimos, continuaram altíssimos. Então, se a gente vai olhar em 2023, né, tem um censo de 2023 que traz que é de uma epidemia de violência contra a mulher, porque a gente teve 21,5 milhões de mulheres sofrendo
Nossa,
violência
a
física e abuso
pandemia
sexual.
também, né?
Teve um outro boom
Alarmantes.
gigantesco. E um boom considerando que ainda teve bastante subnotificação e que a gente ainda teve um período em que simplesmente pararam de coletar, pararam a coleta de dados. Então a gente tem um gap aí imenso. E ainda assim a gente teve números muito altos. Se a gente pegasse, tirar essa subnotificação até os sistemas se adaptarem ao online, que teve esse período. Aí depois de pararem os censos, porque pararam por um tempo. Então, se a gente ainda for colocar tudo isso, o número ia ser ainda maior. Então, assim, a gente teve números exorbitantes, a gente teve 18,6 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de violência. A gente tem. E aí elas foram, mas esses dados não são só de hoje, né? Muda o tempo. Muda ali os dados, porque muda a estatística, enfim, mudam os números, mas elas desde lá de trás, o movimento feminista viu que tinham dados muito altos. A gente viu esses dados, e a gente foi olhar para eles. E aí a gente, então elas trouxeram esse primeiro ponto que é, a partir desses dados elas começaram a entender que existe uma coisa que é a sociedade, como se falou, modelo patriarcal, estruturas sociais, patriarcado, machismo, etc. Só que hoje a gente usa uma coisa chamada modelo ecológico, que pegou ali quatro níveis. Então, ele separa em quatro níveis: indivíduo, relação, comunidade, sociedade. No sociedade, ele coloca patriarcado, machismo, mas ele também traz outros fatores. Então, por exemplo, ele traz que existem fatores de risco e fatores de proteção. Então, o fator de risco é você ter sido exposto ou exposta ao longo do seu desenvolvimento à violência, né? Situações de violência. Por quê? Porque a gente vai tendo um padrão de aprendizagem comportamental, por exemplo. Então, a gente vai desenvolvendo nosso repertório comportamental. Oi, voltou? A gente vai desenvolvendo esse repertório, seja de naturalização da violência, então vai muitas vezes funcionando como uma espécie de sensibilização para aquela, né, para a violência, dificultando depois na adultez enxergar situações de violência. Pode também facilitar ali um aprendizado de comportamentos violentos, de emitir, né, de um padrão violento, passar a desenvolver um padrão violento. A gente tem fatores relacionais que passaram a entrar também, então, conflitos de papéis de gênero. Então, às vezes, esses papéis de gênero dados socialmente, que vão ali atuando nas relações, e aí principalmente relações hétero, e aí a gente começa a ver como, né, por que que em relações, as relações hétero estão mais presentes, tem um número maior. Às vezes o conflito, os desfechos são mais perigosos porque os conflitos são maiores. Então, um conflito intenso nas relações, às vezes uma comunicação deficitária, que também pode vir ali da esfera indivíduo, porque no ambiente violento a comunicação é muito deficitária. Comunidade, então, seria um nível ali mais não tão macro quanto sociedade, mas ainda um pouco mais macro. Então, taxas de desemprego muito altas que levam a estresse maior. pouca coesão da vizinhança. Então, por exemplo, vizinhanças que fazem poucas intervenções, às vezes têm índices maiores porque tem ali uma permissão, né, uma passabilidade maior daquele comportamento, enfim. Então, hoje a
É,
gente
eu
tem
cresci ouvindo
mais.
no meu ambiente que, aquela máxima, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a
Ninguém mete
colher. Isso
colher.
era uma lei universal ali. Então, a gente
Exato.
vai absorvendo isso, né?
A gente vai. Então, assim, várias coisas que vão sendo colocadas, segurem suas cabras, que os bodes estão soltos. Tem várias, assim, mulher boa é mulher que segura marido. Tem tantas e tantas esferas, assim, que a gente vai colocando que são desse, né, nesse macro dessa sociedade. E a gente foi entendendo, então, que. E aí está a complexidade, a complexidade desse tema. Não adianta a gente chegar com uma. Eu sempre falo isso, que se alguém te der uma alternativa única e mágica, e olha, esse daqui é o problema da violência contra mulheres, vai fazer isso e vai resolver. Fique com o pé atrás. Porque a gente queria muito que fosse assim. Talvez se fosse, a gente não tivesse até hoje com esse problema de saúde pública. O desafio é justamente porque não é. Então, vamos fazer um programa de capacitar todas as mulheres e dar informação e trazer informação, porque elas vão saber identificar. Ótimo, é uma forma de enfrentamento. Mas isso resolve? Não. Por quê? Porque a gente vai ver, por exemplo, mulheres super letradas, e a gente tem que. Já entra num mito, que violência contra a mulher só acontece com mulheres que não têm conhecimento. A gente tem, como teve um caso de uma advogada que sofreu feminicídio porque ela estava com medida protetiva, ela trabalhava com isso. Os filhos fizeram crianças, claro, né, de querer ali em sofrimento, querer que tirasse medida protetiva e tal. Ela tirou. Ele matou, né, cometeu feminicídio na frente das crianças. 1, 2 dias depois da retirada de medida protetiva. Essa mulher não tem conhecimento? Tem. Ela, inclusive, orientava outras mulheres. Mas é justamente porque não é. Né, uma coisa só, que a gente, né, mulheres que têm condições financeiras, então isso acontece na classe média, isso acontece com pessoas ricas. Muda-se um pouco o perfil, a cara disso. Vai ser um perfil mais de violência psicológica, patrimonial, mas acontece. Então, assim, a gente é justamente por ser tão complexo e com tantas camadas e tantos fatores, que a gente tem uma dificuldade em termos de política pública, em termos de consultório, que não vai dar conta sozinho, vai ter que acionar, muitas vezes, jurídico, assistência social, e você vai ter que ter essa rede. Então, são múltiplos fatores que mantêm, né? Originam e mantêm.
E aí é importante, né, que isso trazer esses quatro pontos, né, que o que vai ter que ter de intervenção para que a gente consiga, nesse primeiro momento, pelo menos, né, minimizar, olhar de uma maneira bem ampla, né, assim, tem muita coisa para caminhar, mas já é um começo bem importante. Legal, é legal essa compreensão. E aí você falou isso, né, sobre a questão, né, a comunidade, a maneira como a gente vai aprendendo isso, né, entre aspas. E aí tem muitas vezes que aqui daqui a pouquinho você vai falar sobre como as mulheres podem identificar, né? Mas por vezes elas até identificam, talvez algumas que vão nos ouvir, vão reconhecer, já terem reconhecido isso. Mas acabam não conseguindo sair disso, né? Então, às vezes fazendo tentativas que não são eficazes, ou até buscando suporte, recebendo aconselhamento, orientações, e que acabam ou não resolvendo, ou muitas vezes até piorando, né, o problema. E aí, assim, queria que você tentasse juntar aí os dois pontos, né? Primeiro, formas que as mulheres muitas vezes tentam, e que, óbvio, tudo toda tentativa, né, em algum nível pode ser válida, mas que acabam não sendo efetivas, e como elas podem identificar e buscar essa ajuda de maneira efetiva, né? Eu sei que é muito desafiador, não é simplesmente aí, toma essa dica e vai lá e resolva seu problema, né? Mas que vai ser talvez mais efetivo do que a forma que elas têm lidado.
Até agora foi bem recente isso mesmo, foi por agora. Saiu, tem Uma estratégia, não, uma página, enfim, uma ferramenta, pronto, que foi desenvolvida por uma galera que a gente até usa muito na Comissão de Violência Doméstica da OAB. As advogadas usam porque são elas que preenchem. Que é uma forma das próprias mulheres irem preenchendo. Então, elas vão fazendo ali o pedido, por exemplo, denunciando e preenchendo ali o formulário para poder fazer, por exemplo, né, pedir medida protetiva, pedir várias coisas. Essa mesma galera agora desenvolveu uma ferramenta dela poder, tanto de psicoeducação, poder ver o que, né, as formas de violência e tal, mas também de poder ver ali, às vezes, algumas estratégias, enfim. O que, por um lado, é muito bom, né? E por um lado ajuda sim, porque tem algumas formas que a gente consegue pensar de forma mais geral. Então, por exemplo, tem alguns direcionamentos mais gerais que a gente pode fazer, independente de olhar o caso, como se começar, não for possível, se começar alguma discussão, alguma coisa do tipo, dela evitar ficar em lugares que têm objetos cortantes. Eu não preciso exatamente olhar o caso, pode ser uma coisa mais geral, que independente do caso, é um direcionamento. Ele começou uma discussão, né? Não deu para evitar, você até tentou sair, tentou, não tá adiantando, tal, tá. Viu que vai ser inevitável? Se tá na cozinha, sai da cozinha. Se tá na janela, sai de perto da janela. Então, de ir fazendo alguns direcionamentos assim, mais gerais, então, que são formas, medidas de segurança mais gerais. Mas a gente acaba tendo que ver muito caso a caso, porque muitas vezes essas mulheres, elas vão tentar sair, e aí a gente, né, nisso que a gente, tipo, enquanto política pública teve que fazer, porque política pública não dá para ver caso a caso, né, é outra lógica. A gente teve que, né, então as campanhas normalmente giram muito em torno de saia da situação, o que realmente é ótimo, né? Em muitos casos vai ser o que literalmente vai salvar ou salvou muitas mulheres.
Sim, quando é possível, né?
Exato, mas o como? E aí que a gente entra. Muitas mulheres vão tentar sair de uma forma não planejada. E toda saída de situação de violência precisa ser planejada, precisa ser pensada, precisa ser estruturada, para aí a gente conseguir fazer com que seja mais efetivo não só o sair, para que não tenha, por exemplo, movimento que acontece, que é na saída ter um escalonamento, então ele, por exemplo, aumentar essa violência ou fazer alguma violência mais grave no sentido de mais perto do feminicídio, né? Pensando grave, não de é mais ou menos sofrido, e sim de estar mais próximo de feminicídio
Risco
ou não.
mesmo, né?
Exato, de avaliação de risco mesmo. Então ela vai ter que tomar um cuidado para que essa saída ela seja muito organizada, muito planejada, muito estruturada, para que seja uma saída segura, para que ela não só tenha sucesso no conseguir sair, mas o principal, conseguir manter, sustentar essa saída. Porque mais difícil do que sair da situação de violência é sustentar não voltar para a situação de violência. Porque vai ter todo um movimento dele de tentar trazer de volta. Pode ter, né? Muito frequentemente tem várias questões pessoais de, né, nesses níveis que a gente viu, individuais, de carência, de história de vida, de uma série de coisas que às vezes vão ali também. Ela vai sair, por exemplo, né? Se tem uma situação de vulnerabilidade financeira. Ah, ela saiu. Tá, e agora? É um mundo que a gente precisa de dinheiro para fazer coisas básicas, para uma água, que é uma necessidade básica para manter seu corpo funcionando. Então, assim, como é que ela sai? Ela sai e fica onde? Ela sai e fica com quem? Ela sai e faz o quê? Ela tem alguém que possa prestar esse suporte? Porque mesmo que ela vá para o serviço público, que vai ser um encaminhamento às vezes muito necessário, e que ali ela tenha recursos, tem várias coisas do serviço público. O serviço público ele é pensado de uma forma muito muito eficiente. Ele tem um trajeto no papel muito bom. Quando a gente vai para a prática, a gente vê rota crítica, que é essa mulher indo e voltando em vários serviços e sendo revitimizada, a gente vai ter problemas. Mas na pra, né, no papel tem ali um serviço desenhado. Tá, ela conseguiu chegar nesse serviço, não passou pela rota crítica, funcionou super bem. E aí? Ainda assim, ela vai precisar contar com pessoas, mas ela estava isolada. Então, como é que você faz para ela ter? Então, tem que ter. Mais importante do que sair é conseguir manter. E aí tá, como é que eu faço isso então? E aí a gente entra. Se eu vou precisar planejar, fazer estratégia, eu preciso saber ter informações muito específicas daquele caso. Não vai dar para fazer uma receita geral e a gente fazer um plano de segurança, que a gente fala, plano de segurança de como sair de uma situação. Né? Então, o que é uma forma que às vezes acaba se tentando lidar e acaba piorando a situação, não sendo tão eficaz? Tentar sair sem ter suporte profissional. Sair com suporte profissional faz muita diferença. E aí, o suporte profissional nessa área, assim como em outras áreas, a gente tem que tomar muito cuidado com quem é esse suporte profissional. Porque só psicólogo, para essa situação, desculpa, mas não vai funcionar. Tem que ser um psicólogo que tenha conhecimento. Assim como na área de minorias no geral, né? Quando a gente pensa em minorias sociais, uma pessoa trans é só para um psicólogo, provavelmente não vai ser o melhor caminho. Não necessariamente isso vai implicar ela estar assistida. Ela ir para um psicólogo que tem conhecimento, competências culturais, letramento de minorias, letramento de gênero, aí a gente já está falando de um, né, de um procurar mais seguro.
E que
Então.
conhece e acessa essa rede, né? Porque ela vai precisar de suporte em muitas esferas, né? Jurídico, às vezes envolvendo, né, filhos e
Sim,
muitas
assistência
coisas.
social para poder saber questão de guarda, questão de alimentícia, que entra também assistência social, não vai estar na nossa área, na nossa competência. É de saber quais os programas, tudo isso está na área da assistência social. Apesar de a gente ter, quando a gente trabalha com isso, que ter ali algum conhecimento, mesmo que seja básico, para você poder minimamente encaminhar e falar, olha, né, você poder saber para onde eu encaminho. Se eu tenho conhecimento básico, eu sei que, nossa, questão alimentícia é assistência social. Então, eu vou adicionar a minha colega assistente social, você tem que ter a galera da assistência social. Nossa, isso daqui é muito no jurídico, então a gente vai ter para você conseguir ir fazendo. Ou essa pessoa não vai conseguir acessar profissionais particulares. Quais são os serviços públicos que ela consegue acessar o assistente social? Ela está precisando de questão alimentícia, ela tá tendo uma questão de guarda. Ela vai o quê? Defensoria Pública, Conselho Tutelar? Então, eu vou ter que saber também dos sistemas, porque nem todo mundo vai poder ir para. Nossa, tem um profissional tal, que é ótimo. Nessa área.
Perfeito. E muito importante, Isa, você compartilhar isso, porque muitas vezes, né, você falou até sobre profissionais que muitas vezes eu já ouvi isso, né, de colegas, assim, de que ah, tem que sair, né? E aí, pera, mas assim, ela tem onde morar, ela tem, sabe, ela tá segura, será que isso não vai colocá-la mais em risco? Mas muitas vezes no senso comum, né? Quem não é psicólogo, e às vezes com a melhor das intenções, né? A pessoa vai, às vezes, dar um conselho, né, nesse sentido. E aí é muito importante ter esse conhecimento, né? Porque depois, quem vai abrigar essa pessoa? Quem vai manter a segurança dela, né? Então, acho que o melhor conselho é orientar ela a buscar ajuda, né?
E às vezes até os profissionais, né? Porque é uma situação muitas vezes muito angustiante. Porque você vai estar lidando sim em determinadas situações, você vai fazer uma avaliação de risco, assim como em casos de suicídio. Você vai ver a avaliação de risco, você vai falar: eita, tá muito perto. Nossa, tá muito perto. E aí é ter muitas competências para você conseguir se regular, entender que você está ali no papel de profissional. Enquanto profissional, você tem que manter um certo distanciamento para não sair atropelando as coisas. Né?
Ser
E aí,
estratégico, né?
exatamente, para você conseguir se manter estratégico, supervisão, se for necessário, acionar ferramentas para eu preciso, nesse momento, ela depende de mim para ser o estratégico, porque dificilmente ela vai conseguir.
Muito bom. E aí, assim, para a gente fechar aqui, eu queria que você trouxesse, assim, alguns exemplos, assim, de coisas, muitas aspas, assim, sutis e que, né, muitas vezes as pessoas não consideram como uma violência psicológica, e que, né, pode ser, né? A gente não consegue dizer que de fato é, né, mas que pode ser nesse sentido.
E aí tem um ponto muito importante, né? Quando a gente vai pensar em prevenção, às vezes, né, surge muito essa pergunta assim, quando a gente vem que trabalha com isso e tal, como identifico, né? Como identificar? É justamente aí. É, quando a gente vai ver violência contra a mulher, a gente vê que a primeira forma, em 99,9% das vezes, é a violência psicológica. Tanto que quando chega, nossa, ele me bateu. Tá. E como é que começou? Não, porque ele me bateu, entendo. Mas porque dificilmente não, começou aí. Aí a gente vai vendo, aí começam as violências psicológicas, que é o primeiro degrau, a gente fala de escalada da violência. De um processo de escalonamento, que o primeiro degrau é violência psicológica. O último degrau é o feminicídio. Entre a violência psicológica e o feminicídio, tem né, alguns degraus, mas ele começa ali. Então, e aí, para a gente entender, então, como lidar, como identificar, como prevenir, uma das formas é começar pela violência psicológica e não pela violência física e sexual, que é aonde a gente nas campanhas começa, que é onde a literatura científica muitas vezes começa. Então, vamos voltar um pouco para a violência psicológica. E aí, alguns exemplos mais práticos dela. Críticas constantes, proibir de estudar, proibir de trabalhar, proibir de sair de casa, fazer ficar confusa, então aquele um clássico de falar alguma coisa e depois, não, mas eu não falei. Então, de ir causando um processo de confusão mental, que às vezes a mulher chega no estado realmente de confusão mental. E aí entra até o que você falou. A gente, né, para quem tá aí que é da área psi, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de grupos minorizados, de vamos estruturar, vamos reestruturar. Por quê? Porque às vezes ela vai chegar, né? Como foi uma paciente que chegou falando, nossa, eu acho que eu tô enlouquecendo. Tem muita essa fala, eu acho que eu estou enlouquecendo. Porque começa um processo ali de fazer ela duvidar da realidade. Então, assim, nossa, não. Aí chega a paciente super confusa mentalmente. Nossa, ela tá muito confusa. Ai, nossa, confusão mental. Não sei. E eu vou ligando vários pontos, né, psicopatológicos, que pera, talvez sim, não é. É um ou outro. A gente vai ter sim que investigar. Não é excluir da mãe de cara só porque tem uma situação de violência. Porque as coisas podem coexistir. Mas toma um cuidado para primeiro fazer um diagnóstico diferencial, para ver se realmente é por aí ou não.
Até porque
Então.
o nosso papel como profissional não é julgar, né? É
Exato.
ter a curiosidade de entender e fazer essa descoberta, né? Não trazer um julgamento
Exato.
prévio sobre é ou não é, né? E a gente,
Exato.
senão a gente acaba direcionando de alguma forma, e isso é
Sim.
problemático.
Sim. Então, assim, se fazer ficar confusa, ameaça, xingamento, humilhação, diminuir a autoestima, obrigar a se afastar de amigos e parentes. E às vezes isso não vai vir tão direto quanto eu não quero que você veja seus parentes ou seus amigos, mas vai vir com uma desqualificação constante da rede. Como, né, uma paciente que ele se... Nossa, mas eles são tão chatos. Ai, mas eles isso e aquilo. Uma outra paciente também, que ele fecha a cara. Se ela faz qualquer movimento de levar a rede, a pouquíssima rede que se tem, ele fecha a cara. Ele deixa nítido que ele... Para a pessoa, inclusive, para as pessoas que estão ali, que elas não são bem-vindas.
É,
Né?
até
Então,
a
perseguição,
retirada
isso
de
já é uma forma...
afeto, de atenção, né, em função disso.
Exato. Exato. Então, na violência patrimonial, quebrar as coisas, né, da casa, como a gente foi falando. Então, isso quando, então, assim, é uma coisa que a gente, para começar ali, né, essas são as formas de violência psicológica. E aí, pegando um gancho de como identificar, já usando esse gancho da violência psicológica, porque é por ela que a gente começa, é entender que qualquer movimento que vá para esse lugar de tentar, de isolamento, de tentar isolar, de te fazer sentir desconfortável com o jeito que você fala, com a sua roupa, com como você anda, com, né, essas críticas constantes, elas estão nesse escopo da violência psicológica, como você falou. Por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente, né, uma identificação ali precoce, que é a regra dos três T's. Que é transformação, que na verdade em inglês fica muito rápido, muito intenso e transformação. Então, quando começa uma coisa muito rápida, hoje eu te conheço, amanhã eu te amo, depois de amanhã eu quero ter três filhos, um cachorro e um gato. E né, então tá muito rápido, tá muito intenso. Começou ali, depois disso, a querer transformar, já ligou um alerta. É o que eu sempre falo. É, tá muito, tá rápido, tá intenso, eu tenho que sair correndo? Não, pera, vamos avaliar. Porque tem relações saudáveis que se constrói de uma forma mais rápida, num tempo mais rápido. Por vários motivos. Às vezes as pessoas têm uma capacidade de comunicação muito grande, uma habilidade interpessoal,
Disponibilidade, né, para isso.
disponibilidade, valores que batem muito, então elas comunicam muito bem, e aí vai batendo muito bem, então isso vai acelerando. Não é que isso é, nossa, olhei, né? Quem tá ouvindo, olhei agora, nossa, meu começo foi assim, meu Deus do céu, tem que sair correndo. Não, calma, né? Por isso a gente fala, caso a caso. Mas se, para além dessas coisas, depois começou ali um processo de querer te transformar, então você começa a perceber que você fazia coisas e você não faz, você ia para lugares e você não tá mais indo, você usava determinadas roupas e você não tá mais usando. Começou ali a querer te transformar numa outra pessoa, não é aquele lugar do feedback positivo das relações interpessoais, nossa, daqui me incomoda um pouquinho,
Acordos, né?
de acordos no saudável. Não. É querer transformar você em uma outra pessoa. É, mexendo ali na identidade de hobbies, de gostos, de lazer, de rede, de quem eu tenho, de quais os meus critérios de ter amigos ou não, né? Quem vai ser ou quem não vai ser. Começou a mexer nisso, opa. É hora da gente começar ali a ligar uma antena. Uma antena, e talvez seja o momento de, nossa, eu vou procurar um profissional. Né, vou para ter esse suporte para eu poder ver. Até porque se eu tô na dúvida, a gente fala, se você tá na dúvida, isso já é um sinal vermelhíssimo, né? Porque a gente, o estar na dúvida sobre isso já é um sinal vermelho enorme. Então vai atrás de
Principalmente
entender esse sinal vermelho.
agora que a gente tem muito mais acesso, né, a informações, então a gente vai criando alguns parâmetros também positivamente, né? Isso é um ponto. Até esse episódio aí pode servir como esse papel, né? Nossa, Isa, que incrível, maravilhoso, assim. Eu confesso que eu também aprendi muito, eu acho que todo mundo tem a aprender dentro dessa temática. Parabéns, assim, pelo seu trabalho, pela sua causa. E muito, foi muito, muito engrandecedor. E, gente, que vocês que estão ouvindo aqui, a Isa vai deixar uns materiais, umas cartilhas, que tá lá no Instagram dela. E lá também tem outras coisas, tem links para vídeos, aulas, uma série de materiais. Então, vai lá na bio, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do episódio para vocês baixarem esses materiais. Deixem aqui na descrição, como foi essa experiência de vocês. Se for uma coisa muito pessoal, eu não vou aceitar. E lembrando que eu não consigo responder vocês aqui no Spotify, não tem essa opção responder. Mas fiquem à vontade aí para interagir com a gente lá no nosso Instagram. Vai lá seguir a Isa, acompanhar o trabalho dela. E você pode ser um agente de mudança, levando esse conteúdo para o máximo de pessoas. Então, assim, se fez sentido para você, vamos cada um compartilhar com 5 pessoas, que aí a gente consegue levar isso mais longe. E a Isa, além, né, de ser palestrante, tudo que eu falei lá no início, ela também orienta profissionais. Então, se você é profissional de psicologia e precisa de uma supervisão específica dentro dessa temática, e se você também precisar buscar terapia, não sei se nesse momento que a gente está gravando se tem algum horário, né, Isa,
Tem,
disponível.
estou com disponibilidade.
Então, tem aqui o Instagram dela para vocês agendarem. E, ai, não posso pagar terapia agora. Ela deu várias ideias aqui, né, de buscar nos serviços públicos. Eu sempre trago aqui que tem os SPAs das universidades com atendimento gratuito. Né? Por mais que não seja possível acolher a sua demanda lá, mas vai ter um profissional, um supervisor que vai orientar, que vai te direcionar para um outro espaço. Existem muitas formas de buscar ajuda. A gente só não precisa não fazer nada, né? Então a gente tem essas opções. Ai, muito obrigada mesmo, Isa. Foi um prazer, adorei essa conversa.
Obrigada a você. Nesse link que ela vai disponibilizar, também vai ter. Eu vou colocar algumas cartilhas E nessas
Tá.
cartilhas tem já os direcionamentos dentro da rede pública. Então, tem, por
Show.
exemplo, centros especializados de atendimento à mulher, tem as delegacias, tem ali já
Um
algumas
resumo,
informações,
né?
um resuminho. Para além da psicoeducação, também tem, então, de trazer as tipologias e tal, tem já encaminhamentos nas próprias cartilhas.
Perfeito,
Então, vocês
perfeito.
também conseguem dar
E
uma olhada por aí.
aí foi muito bom, porque pode ter alguém aqui nos ouvindo que já sofre violência, que vai se encorajar ainda mais, né, de buscar ajuda. Alguém que não sofre, mas de repente, às vezes é muito sutil, né? Você tá numa mesa, num churrasco, a amiga da amiga, e aí tenho certeza que depois desse episódio, todo mundo vai estar tá com um repertório
Sim.
muito maior para ser um agente de mudança no mundo, e a gente conta muito com vocês, tá
Sim,
bom?
é isso. É um bom termômetro que eu falo. Veja como ele reage, principalmente nesse começo. Veja como ele reage a seus nãos e colocações de limite. Isso é um
Perfeito.
termômetro muito bom. E daí a importância de ter um tempo de conhecer, e que é o que os três T's não, né, não trazem, que é um mecanismo justamente para trazer o que a gente chama de encantamento. Então não dá tempo de ver essas coisas. E a gente precisa de tempo para ver como a pessoa reage, o que que ela faz com o meu não, o que que ela faz com eu não quero, não estou confortável com isso, eu não gosto. É quando eu coloco um limite de eu não gostei quando você fez isso, não foi legal para mim. Como que isso é feito? É respondido com violência psicológica, desqualifica, aumenta o tom? O que que é feito? Tratamento de silêncio, um clássico. O que que é feito? Né?
Perfeito,
Então, um
porque
termômetro.
pode ser um agressor, mas também pode ser alguém que cresceu num ambiente que achava que isso era natural, né? Então, eu, como psicóloga, às vezes eu converso sobre algumas questões com meu parceiro, que ele fala: nossa, eu super falava isso, eu super fazia isso, e diversas, né, questões de vários assuntos, né? E o quanto que, né, existe uma disponibilidade para ouvir, para mudar, né? Então, até encaminhar esse episódio. Esse episódio não foi exclusivo para mulheres, né? Tem um público de homens aqui muito grande. E encaminhar para outros homens, né?
Inclusive para esse público, eu indico muito um arroba que é Papo de Homem, que é muito bom,
Que
que é
legal.
sobre como, né, qual o papel de vocês, o que pode ser feito, o que não fazer. Então é bem legal. E para se responsabilizar, porque assim, muitos homens, né, muitos agressores, ou alguns agressores, têm esse fator de vulnerabilidade. Você vai olhar a história de vida, foi apreendido e tal. Ok. Mas isso não pode justificar. Você ainda tem
Exato,
responsabilidade
isso
de ir
não é uma
atrás disso,
sentença, né?
né? Exato. Então, a triste história, né, que a gente fala, a triste história do agressor, não pode ser um motivo para você continuar tendo a esperança de que, né, tratando-o como um coitado que precisa de atendimento, que isso vai resolver, porque não é por aí. E se é realmente, né, o seu caso, que você, né, se identifica nesse lugar de nossa, foi apreendido, então trate de desaprender, porque a gente
Exato,
não é uma
exato.
sentença.
Te passou aqui, ó, mais uma hora aí, ó, nessa função. E aí até compartilhar com outros homens também. Isso é muito legal, porque de repente você vai falar: nossa, eu super ajo assim, e eu não imaginava que isso pode ser uma violência psicológica. Então, tudo isso é relevante.
É responsabilidade de vocês também, e vocês têm um papel crucial, porque vocês são mais ouvidos que a gente quando esse assunto vem. Normalmente, em muitas rodas de conversa, em muitos grupos de WhatsApp, os
Exato.
famosos grupos de WhatsApp de pornografias, etc., e
Exato.
muitas vezes são crimes porque não são autorizadas, vocês têm mais, né, entram mais nesse lugar muitas vezes que a gente, vocês acessam esses lugares que a gente não vai acessar, e que aí a função de vocês chegar
Pode
e falar.
virar uma conversa na
Isso.
resenha, por que não, né? Isso
Exatamente.
pode ser legal. E até pensar que, né, muitos de nós somos educadores também, né? E o que
Sim.
que a gente está ensinando para as nossas crianças? Isso é
Exato.
muito importante. Nossa, que incrível. Isa, muito obrigada.
Ai, obrigada a
Depois.
você, que honra. Obrigada,
Que
obrigada, obrigada.
bom. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, gente.
Tchau,
Até a
gente.
próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.